a Júris em 7 décadas. História e fatos marcantes da primeira Associação de Juízes do Brasil.
Sempre fui muito inquieto e preocupado com relação aos rumos da instituição do Poder Judiciário e da magistratura em si. E acabei encontrando um terreno muito interessante de participação na Ajuris.
Cláudio Baldino Maciel é o destaque do 6º mini-documentário do projeto Ajuris em 7 décadas. No período entre 1996 e 1997, o Rio Grande do Sul passou por transformações na política com o avanço das privatizações.
Que foram anos em que estava no governo do estado o governador Antônio Brito. Eram anos de privatização, enfim, de toda uma ideia de estado que nós entendíamos na época que era uma ideia muito reducionista do papel do estado. E com essa divisão de estado mínimo, de estado muito, muito, digamos, pouco relevante do ponto de vista do mercado e coisas assim, nós achávamos também que o próprio judiciário, de alguma forma, não estava sendo visto como deveria ser visto, como uma instituição que vinha de receber da Constituinte de 88 não só o orçamento próprio, a administração própria, quer dizer, passava a ter status de poder de Estado, efetivamente, mas que isso tinha que se realizar na prática, né, e da forma mais completa possível. E nós víamos que isso estava ainda um pouco longe de existir.
Foi uma época difícil em que a relação entre os poderes se acirrou e exigiu muito diálogo. Os embates entre o Poder Judiciário e o Executivo Estadual foram recorrentes.
Então a época foi uma época difícil de alguns embates entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo Estadual. Mas enfim, superadas as questões através de muito diálogo, de alguns debates, inclusive públicos, através de artigos em imprensa, com críticas da magistratura a respeito de certas posturas de governo, enfim. Mas tudo dentro de um ambiente de respeito recíproco.
Na Ajuris encontra espaço para aprofundar a atuação político-associativa.
Na realidade, eu sempre tive uma certa vocação por ter participação institucional nas coisas. Enfim, eu fui presidente do Centro Acadêmico na Faculdade de Direito da URGS, lá nos idos de 1976-77, numa época difícil ainda, de ditadura. Enfim, então eu sempre fui muito inquieto a respeito de certas questões políticas. E entrando na magistratura, obviamente eu não tive nenhuma participação político-partidária.
A associação atuou para desmistificar a figura do juiz.
Naquela época, sim, era mais acentuado. O juiz era visto como alguém bastante distante, que só falava nos autos. E parte da atuação também da associação na época era no sentido de tentar desmistificar isto. Quer dizer, não uma figura de juiz como se via, absolutamente neutra, mas sim um juiz imparcial no processo, imparcial com relação às partes, na condução dos processos, mas não neutro para a vida. Quer dizer, o juiz com valores, com uma carga de valores, com valores filosóficos, políticos, enfim, humanos, e que pudesse dar vazão a isso no seu trabalho de juiz. Enfim, essa desmistificação do juiz como um ente insípido, inodoro, incolor, né, que permeava um pouco a ideia do juiz que vinha desde da Revolução Francesa, quer dizer, quando chegam os revolucionários ao poder e não podendo contar com a magistratura de antes, acabaram transformando o juiz no la bouche de la loi, ou seja, um juiz que meramente repetia as palavras da lei. E isso foi um pouco cultural durante séculos. E nós tivemos muita influência francesa na época do Império no Brasil. Então os juízes aqui um pouco se transformaram nisso, na boca da lei. E em razão disso, havia muita discussão na época, até mesmo a respeito de um movimento chamado Movimento de Direito Alternativo, que discutia exatamente isso. Se o juiz deveria ser simplesmente a boca dos dizeres da lei, revelando a intenção do legislador, ou se ele também era uma fonte normativa do direito. E uma das perguntas que se fazia era muito simples. Quer dizer, se nós fôssemos juiz na África do Sul, na época do Apartheid, nós tínhamos que simplesmente aplicar a lei tal qual ela estava posta, ou nós tínhamos que interpretá-la de forma a dar uma dimensão mais humana a lei, ou enfim, mais contextualizada com uma realidade mais atual. Então, e essa discussão, que virou um pouco tabu, mas na verdade acabou sendo rica no sentido de redimensionar, de alguma forma, a figura do juiz. Hoje nós não temos tanta discussão assim, porque hoje a Constituição Federal ela é interpretada de uma forma muito mais generosa. Os princípios constitucionais hoje têm carga normativa que antes não se entendia que tivesse com tal força. Então isso dá ao juiz hoje maior capacidade de compor uma situação com princípios, com lei, com fatos, de uma forma mais justa. Enfim, mas eram as discussões da época e eram discussões muito ricas, sem dúvida.
O lado psicológico da relação com o poder também mereceu atenção.
Também muitas vezes levávamos psicanalistas para discutir com juízes a respeito do poder, do exercício de tarefas de poder. O que, que isso significava, qual a dimensão pessoal e quais as circunstâncias, até mesmo psicanalíticas, que envolviam a própria escolha para a magistratura de um juiz e o exercício dessa parcela de poder, enfim. Discussões muito interessantes a respeito da própria conformação da ideia de juiz que nós queríamos ter, né? Que está, claro, permanentemente em construção. Quer dizer, o juiz é uma entidade concreta na medida em que uma pessoa exerce esse cargo, mas a ideia de juiz é uma entidade que tem que estar permanentemente sendo construída. E era instigante isso naquela época. Havia, parece, maior preocupação no sentido de discutir matérias metajurídicas ou não propriamente jurídicas, mas que compunham todo um contexto da atuação do juiz. Além do direito dogmático propriamente dito, processo civil, direito civil, enfim, posse, propriedade, contratos, não, a gente discutia também outras questões todas que eram para nós, e seguem sendo, obviamente, muito relevantes para se compreender bem a dimensão da atuação do juiz, a importância disso, e para ser até mesmo horizontes, aí, no sentido de bem atuar.
Ganha importância o perfil do magistrado.
Um juiz, quanto mais completo fosse, ele seria melhor juiz. Quer dizer, um juiz que tivesse cultura geral, cultura humanística, que tivesse ligação com a arte, com que isso pudesse aprimorar a sua sensibilidade, isso faria realmente um bem muito grande. E eu estou cada vez mais convencido disso. Eu acho que só a matéria jurídica, só a dogmática jurídica, ela compõe uma parte, e talvez nem a maior, da formação de um bom juiz. Eu acho que um bom juiz é feito basicamente de cultura geral e sensibilidade, e coragem, né? E conhecimento de direito, obviamente. Mas até um determinado momento da história da magistratura, a preocupação era quase exclusivamente com o conhecimento de direito. E a gente já se preocupava na época em que os juízes que pudessem inclusive ingressar na magistratura com um potencial de sensibilidade maior, isso os transformaria realmente em juízes muito melhores.
O cenário democrático estimula a realização de debates e a escola da magistratura passa a ser valorizada como polo de reflexão.
Primeiro, os congressos que se realizavam aqui, congressos estaduais de magistrados, discutiam esses temas todos e discutiam de forma muito quente, porque havia bastante participação de juízes, as assembleias de juízes também, os cursos na própria escola da magistratura. Se pretendia que a escola fosse uma usina de pensamento jurídico, não só dogmático, não só de ensino dogmático do direito, mas de pensamento realmente científico do direito. E esses temas estavam permanentemente em discussão.
Judiciário e imprensa estabelecem canal de diálogo.
Foi a discussão a respeito do papel da imprensa numa sociedade democrática e do relacionamento entre juízes e imprensa. E ali começaram inúmeros eventos que eram discussões entre jornalistas e juízes a respeito do papel de cada um. E dos desentendimentos frequentes entre um tipo de atuação e outra. Porque para o jornalista, o fato que não é retratado no outro dia deixa de ser interessante. E para o juiz, ao contrário, o fato tem que ser meditado, né? Os ritmos são totalmente diferentes. E muitas vezes havia incompreensões grandes a respeito disto. E também aí surgiram discussões sistemáticas com entidades de imprensa muito interessantes e com jornalistas sobre o papel da magistratura e da imprensa numa sociedade que se queria democrática, enfim, aberta.
A aproximação com a imprensa inclui roteiros no interior.
Bastante, inclusive no interior. Muitas vezes viajávamos pelo interior em coordenadorias, levando jornalistas convidados para se estabelecer esse tipo de diálogo.
A associação busca maior participação dos associados.
Eu não lembro assim se do ponto de vista formal houve. É possível que sim, mas as práticas sim. Me lembro que também naquela época, por conta da ideia de um grande colega que faleceu prematuramente, que hoje dá nome ao auditório da Escola da Magistratura, que é o Márcio de Oliveira Pugina, que foi vice-presidente, para minha honra, na gestão em que eu presidi a Júris, iniciou-se o que nós chamávamos de seminário de uma ideia de gerenciamento compartilhado da associação. Ou seja, compartilhar o gerenciamento da associação com os colegas todos, através de consultas constantes, de órgãos que pudessem captar a vontade aí dos colegas todos. Fazíamos seminários semestrais, se não me engano, para discutir o papel da associação dentro da própria diretoria, enfim, traçávamos metas e rediscutíamos as metas permanentemente. Quer dizer, havia uma ideia realmente de maior participação dos magistrados todos na vida da associação, bem aos moldes exatamente de uma aquisição de um status novo para o Brasil, né? Quer dizer, de maior potência democrática que estávamos na época experimentando.
Estrutura ramificada, com forte atuação das coordenadorias, permitia comunicação constante.
Na verdade, a Júris era organizada, como ainda é, e era na época uma organização forte, era organizada em coordenadorias regionais. As coordenadorias eram bem atuantes, né? Elas se dividiam por regiões, eu não me lembro quantas eram, mas mais de 10 com certeza. E as coordenadorias tinham reuniões periódicas e traziam os seus pleitos para a associação. E havia uma prática, se não me engano, mais frequente do que hoje, de assembleias gerais da associação. Eu não sei se pelo momento em que nós discutíamos muito também matérias de vencimentos, porque estávamos numa época de inflação muito grande. Então, permanentemente, esse era um tema recorrente. Então, essas assembleias que tratavam também de vencimentos, tratavam de outras questões trazidas pelas coordenadorias, e eram mais ou menos frequentes as assembleias. Então, a impressão que eu tinha é que, naquela época, os juízes estavam mais agregados sob certo aspecto político, né? Agregados no sentido de estarem presentes nos mesmos eventos, né, do que talvez hoje, por circunstâncias até mesmo do volume de serviço, que hoje é quase insuperável e bem maior do que naquela época que eu refiro.
Bem-estar dos associados também preocupava.
Então eu acho que havia sim uma participação mais ou menos intensa. Claro que há muitos colegas, como naquela época, como hoje, que viam a associação somente como uma entidade que pudesse oferecer algo do ponto de vista corporativo, né? E a associação já cumpria na época uma função extraordinária com relação a isso também. Vejam que nós tínhamos já o DAS, Departamento de Assistência à Saúde, que praticamente tomava conta da questão da saúde dos juízes e seus familiares. Nós tínhamos uma sede social em Porto Alegre, uma sede social em Santa Maria, que permitiam que os juízes se encontrassem, enfim, para lazer, para confraternizarem. Nós não tínhamos ainda essa sede própria. Mas, enfim, a Júris já na época atendia a vários aspectos da vida do juiz, do ponto de vista, digamos, assistencial, né? Estava já em vias de ser criada uma cooperativa de crédito. Enfim, o juiz realmente se sentia numa entidade que era abrangente, que lidava, prestava serviços interessantes.
Defesa de prerrogativas e garantia de condições de trabalho.
Era uma atuação constante da Júris, não somente a atuação na defesa de prerrogativas do magistrado quando havia problemas numa comarca, com relação a uma disputa qualquer entre magistrado e advogado ou promotor, enfim, havia a intervenção da associação, como também de outras entidades, mas também a intervenção da associação com relação a pleitos comuns de magistrados no que diz respeito ao seu dia a dia de trabalho, às condições de trabalho mesmo. E na época as condições não eram essas, nós não tínhamos ainda uma estrutura como já temos hoje. O judiciário cresceu muito de um tempo para cá. Hoje nós vamos ao interior e praticamente todas as comarcas têm prédio próprio. A gente olha os prédios do judiciário e vê que muitas vezes são os melhores prédios das pequenas cidades. Na época, vejam, eu entrei na magistratura e fui para uma cidade pequena, onde o prédio era um prédio do foro, era alugado, e uma das salas não se podia pisar, porque sob pena de o piso ceder e a pessoa cair. E isso era uma coisa comum. Nós tínhamos dificuldade na época, até mesmo com... para prover os foros de coisas do dia a dia, de lâmpadas, de máquina de escrever. Às vezes o juiz tinha que sair da sua comarca e ir ao tribunal para apanhar a máquina de escrever, e às vezes pegava uma máquina usada.
Outra discussão importante foi a mudança de localização da sede.
Na época em que eu fui presidente, a Júris tinha uma sede no foro, aqui de Porto Alegre. E havia um início de discussão a respeito da legitimidade disso, se ela deveria ou não estar ali, porque era um espaço público. E a Júris é uma entidade privada. Mesmo que a OAB ali estivesse, que alguns bancos estejam, se discutia isso, seria razoável. Então nós achamos por bem retirar a Júris do foro e levá-la provisoriamente para a sede da Escola da Magistratura, onde ela ficou até recentemente, e depois, enfim, acabou construindo esse prédio aqui, onde ela está situada a sua área administrativa.
Alta inflação e gestão da folha de aposentados foram pleitos marcantes.
O primeiro deles, eu até já fiz referência, que era para nós vital, porque era muito simbólico de uma certa dependência do Poder Judiciário com relação ao Executivo, que era a tentativa que fizemos, ingente, difícil, muito intensa, de passar a folha de pagamento dos magistrados aposentados para o Poder Judiciário. E conseguimos fazer isso e passar também a folha de pagamento dos funcionários do Judiciário aposentados para o Poder Judiciário e não para o Poder Executivo. E isso simbolicamente foi importantíssimo para os aposentados, que até hoje reconhecem isso, mas também havia uma simbologia muito grande nisso. Quer dizer, o Judiciário tomar conta dos seus servidores, inclusive aposentados, porque um poder, na dimensão que essa palavra deve ter, exige que seja assim. Então isso tinha uma simbologia importante e isso se conseguiu. E por outro lado, a briga e a discussão sobre vencimentos era constante, porque nós tínhamos consciência de que o Supremo Tribunal Federal, na época, tinha uma posição sobre o problema da irredutibilidade de vencimentos. Entendia que a irredutibilidade tinha caráter nominal, ou seja, não poderia haver redução nominal dos vencimentos, mas a perda do valor aquisitivo não se tinha o que fazer, ou seja, nós não tínhamos amparo em juízo para buscar a perda do valor aquisitivo da moeda. Mas o que nós víamos era que mensalmente a diminuição dos vencimentos era uma realidade. Nós vivemos uma época com inflação de 80% ao mês, quer dizer, uma coisa impressionante. Até hoje a Júris ainda tem um pleito no Supremo a respeito de diferenças de vencimento daquela época, de correção monetária, de juros, que coisas de alguns dias representavam um valor expressivo do ponto de vista da perda. Então era exatamente porque a inflação era extrema, era muito grande, os debates a respeito disso eram extremos e eram muito grandes, na medida exatamente em que se corroía com muita rapidez o valor da moeda, e isso gerava uma apreensão. A gente não tinha ideia do como estaria o contexto dos nossos vencimentos daqui a um mês ou dois meses. Era uma coisa muito difícil. Então, as discussões eram permanentes.
A cada dois meses, projetos de recomposição eram enviados à Assembleia Legislativa.
Para haver recomposição dos vencimentos, havia necessidade, sim, de mandar esses projetos a cada dois meses, um mês e meio. Então, isso tudo gerava uma discussão muito grande. E um ponto de tensão muito grande com o Executivo, né, e também com o Legislador. Porque, obviamente, a pressão era grande, as reações eram normais, às vezes. Quando se trata de carências em termos de Estado, a gente sabe que, se todos estão pleiteando, há necessidade que se administre isso. Então, a gente compreende o papel do administrador. Mas o momento, a época, realmente era uma época difícil contra esse aspecto.
Houve momentos de embate e de tensão com o Poder Executivo.
Nós tivemos, assim, embates, eu me lembro, na época também, em razão disso e de outros aspectos, que eu até agora não me lembro, não consigo precisar um especificamente, mas não só da associação, mas também da presidência do tribunal com relação ao governo, né? O governo era do governo Brito na época, e eu me lembro que havia momentos de tensão realmente, de dificuldades, de equacionamento de situações que diziam respeito à magistratura. Mas isso era muito próprio da época, era muito próprio de uma época em que a inflação era alta e próprio de uma época em que a associação estava também crescendo e falando tanto mais alto quanto podia com relação a essas questões todas.
Conquistas marcaram o período.
Uma das nossas lutas era passar a folha de pagamento dos juízes aposentados para o Poder Judiciário. Essa folha estava com o Poder Executivo. E foi uma luta muito intensa na época, não só da Júris, como especialmente da presidência do Tribunal de Justiça. O presidente era o desembargador Adroaldo Furtado Fabrício. E se conseguiu essa conquista naquela época, a passagem da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas para o Poder Judiciário. Porque, na realidade, os aposentados acabavam recebendo os seus proventos muito tempos depois da data que deveria ser a data prevista para isso, e gerava uma insegurança, uma instabilidade grande entre eles. E nós achávamos que isso era uma prerrogativa do Poder Judiciário, remunerar os seus membros mesmo que aposentados.
A associação se tornou um canal de busca da independência do Judiciário.
O Poder Judiciário, que obviamente na nossa ideia de ontem, de hoje e de sempre, a meu ver, é fundamental do ponto de vista de sua independência para que se conforme uma sociedade minimamente democrática. E nós estávamos muito atentos a isso, a esta tentativa de garantir a independência do Poder Judiciário e do juiz plenamente, tanto quanto os jornalistas estavam em garantir a liberdade de imprensa e coisas assim. E a Júris era o nosso canal, digamos assim, mais legítimo de manifestação. E mais do que legítimo, era uma entidade que já naquela época tinha conquistado, isso é muito importante, uma credibilidade junto à opinião pública, ou pelo menos um nome junto à opinião pública, que era marcante.
Forte atuação político-social garante prestígio nacional à Júris.
Eu tive a felicidade de presidir, depois de presidir a Júris, presidir a Associação dos Magistrados Brasileiros. E nessa ocasião é que eu passei a ter uma correta dimensão do que é a Júris, do que foi e do que é a Júris. E vi assim que em muitos estados da federação, as entidades de juízes têm uma feição quase que exclusivamente assistencial. Quando não, muitas vezes são utilizadas por desembargadores ou por gente que tem, enfim, interesses do ponto de vista judiciário em isso ou aquilo. E o que eu vi aqui na Júris, desde que eu ingressei, é uma entidade que estava mais ou menos distante do Tribunal de Justiça, ou seja, do Poder Judiciário como expressão de poder administrativo. E, portanto, uma entidade que tinha a capacidade de contestar o próprio Poder Judiciário. E inúmeras vezes fez isso, e fez isso com naturalidade, quando achava que o próprio Judiciário estava equivocado ou tinha que mudar. Então isso, para mim, sempre deu à Júris, na minha visão, uma dimensão e uma natureza muito interessante de entidade capaz de tornar a si mesmo como foi, independente até dentro do próprio poder. Vejam que a Júris tinha uma escola da magistratura, que em vários outros estados a escola é quase uma extensão do tribunal, são convidados professores que são do grupo que está no poder, enfim. A nossa escola aqui sempre foi autárquica, a Júris nunca teve ingerência dentro da escola, a escola tinha a sua política de contratação de professores, demissão de professores, e a Júris não se mentia exatamente para, digamos assim, para que não houvesse a influência da associação numa área que era mais acadêmica, enfim. Então a Júris sempre teve muita preocupação, foi muito ciosa da sua independência, das suas práticas, enfim, e isso eu acho que transformou nossa entidade numa entidade hoje conhecida nacionalmente. Não há ninguém, nenhum juiz no país, e isso é um desafio que eu faço a qualquer colega, que vá para qualquer estado da federação e pergunte o que é a Júris e não tenha não só uma boa descrição da entidade, como uma descrição muito elogiosa. A Júris ganhou uma dimensão nacional como uma entidade combativa, capaz de combater mesmo contra os interesses mais imediatos do juiz, né, para afirmar ideias, para afirmar propósitos, aí, com relação ao judiciário e uma ideia de justiça melhor. E isso hoje, ela desfruta desse prestígio nacional por conta disso. Além de ser uma entidade, como eu disse, que presta inúmeros serviços para os magistrados e serviços de toda a ordem.
Também compunham o Conselho Executivo o vice-presidente administrativo Márcio Oliveira Pugina, o vice-presidente social Saulo Brum Leal o vice-presidente cultural Eládio Luiz da Silva Lessei e o vice-presidente de Patrimônio e Finanças, Ronaldo Adi Castro da Silva. Termina aqui a Júris em 7 décadas. Narração, Rosângela Batistella. Produção, Rodrigo Borba e Eduardo Prates. Edição e finalização, Rádio Web Ajures. Chefia de jornalismo, Graziela Duarte.